Eu falo com você sobre os dois caminhos. Os dois caminhos. Pode parecer simples, mas é muito mais complicado do que nós imaginamos. Dois caminhos. O texto que eu trago para nós de base é Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Eu quero que você leia em voz alta comigo. Jesus disse isso. Vamos ler juntos em voz alta? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado, cadê? Vamos, gente, parou de ler? Continua? Vamos? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Eu estou olhando para os poucos aqui, ó. Online, eu estou olhando para os poucos aqui em nome de Jesus. Aponta para quem está do outro lado e fala, você faz parte desses poucos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Constantemente Jesus, ele fala, e a gente vê na palavra de maneira clara, ele fala sobre realidades do céu, do inferno, da bênção e da maldição. E hoje, quando eu falo com você sobre dois caminhos, é muito importante a gente tomar isso, porque a gente tem um anseio e um receio tão grande sobre isso que ele fala de porta estreita, de caminho apertado, de perfeição. Talvez uma das maiores lutas que a gente tem quando entende o Evangelho é sobre perfeição. Quando eu falo de dois caminhos, muitos de nós enfrentamos uma luta porque a gente fala, mas eu sou tão imperfeito, eu tenho tantas imperfeições, mas o que eu quero te dizer hoje é que essa perfeição que oprime e tenta ser um instrumento de Satanás para parar a nossa vida e o nosso chamado, a perfeição que Jesus quer de nós vem de quem Ele é, não vem de quem nós somos. Vou repetir, a perfeição que Jesus quer de nós vem de quem Ele é e não de quem nós somos. A porta que Jesus quer que a gente entre por ela é Ele mesmo. Jesus é a porta. Você não pegou, era para você ficar mais feliz aqui agora. Eu disse, a porta que Ele quer que você entre por ela é Ele mesmo. A perfeição que Ele quer que eu e você vivamos vem dEle mesmo. É muito forte você entender que o caminho que Ele quer que você trilha, Ele diz para nós adiante, Ele fala, eu sou esse caminho. Ou seja, você e eu temos um norte. Vou falar de novo, você e eu temos um norte, você e eu temos o guia, você e eu temos uma direção, você e eu podemos passar pela porta, você e eu podemos enfrentar um caminho apertado, porque ele está ligado a uma pessoa só, a uma voz só, a um caráter somente, a um coração somente, e é Jesus Cristo. Quando eu falo de dois caminhos, quando a gente medita sobre isso, me marca muito, porque Jesus, ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita. Ou seja, ninguém tinha entrado ainda. Muita gente vê a porta, muita gente sabe onde está a porta, muita gente conhece da porta, muita gente fala da porta, debate sobre a porta, muita gente diz que acredita na porta. Muita gente sabe tudo a respeito da porta, mas Jesus está dizendo o seguinte: entra, 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 eu e você temos que entrar. Não é sobre saber, não é sobre analisar, não é sobre estudar, é sobre ter coragem de dizer, eu vou entrar para aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou entrar para o chamado que Deus tem para a minha vida, eu vou mergulhar de verdade naquilo que Deus tem para a minha casa, para a minha família. A direção de Jesus foi clara, ele disse, você precisa entrar. Entrar na porta. Dois caminhos, o que vai diferenciar o caminho que eu vou seguir, está ligado aonde eu vou entrar. Por onde eu vou entrar? Diga comigo, eu tenho que entrar. Porque pega isso em nome de Jesus, pega isso aqui que eu vou te falar agora. No reino de Deus, indecisão é decisão. No reino de Deus, indecisão é decisão. Deus trabalha com os decididos. Deus trabalha com, Deus consegue trabalhar com os definidos, com os decididos. Ele trabalha, ele consegue trabalhar com aqueles que definem. Jesus, ele foi muito claro, ele disse: aquele que me quer, aquele que quer me seguir, ele não fala aquele que precisa de mim. Não é sobre necessidade, é sobre decisão. Os dois caminhos falam de decisão. E eu creio em 2021, pode decidir por Jesus. Pode decidir ainda mais. Eu quero mergulhar ainda mais em 2021, porque eu já estou vivendo o que eu não vivi nesses dois meses. Eu quero viver ainda mais. Tem alguém comigo aqui? Vale a pena. E o que marca Jesus dizendo para você e para mim, ele diz de uma maneira clara: esse caminho que eu tenho de perfeição, tire da sua mente e do seu coração, que é uma perfeição que vem de você, a perfeição vem dele. Tire um pensamento que essa porta você tem que galgar por ela. Não, ele é a porta, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entra por mim, aquele que sai por mim, aquele que ouve a minha voz, eu sou o pastor das ovelhas, ele traz para ele. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo mais uma vez: sou eu, não é sobre vocês, não é sobre a gente, é sobre ele. Quanto mais a gente para de pensar na gente, só ficar orando sobre a gente, ficar pensando na gente, a vida toda, tudo é a gente, é o tempo todo girando em torno de nós mesmos, e a gente passa a olhar para ele, entendê-lo, buscá-lo, conhecer o coração dele, a gente vai junto. A gente vai junto. Eu e a minha casa serviremos a nós mesmos, né? Não, nós temos que viver para nós, é tudo a gente, é nós, preocupando com a gente, é a nossa vida, é o nosso dinheiro, é a nossa terapia, é o nosso psicólogo, é o nosso psiquiatra, é o nosso pastor, é o nosso não sei o que, é tudo em volta de nós. Não, é Jesus, é o nosso guia, Jesus é o nosso centro, eu corro para ele, nossa casa para ele, nosso dinheiro que a gente faz, a gente quer ver o reino de Deus crescer, nossos filhos têm visão do reino, nossa casa tem visão de reino, nosso negócio tem visão de reino, nosso coração, porque a gente está passando por aqui. Ele deixa claro, ele diz: você tem que entrar no reino de Deus. A indecisão é uma decisão. Marca muito o nosso coração sobre entrar. Quando a gente vê Maria, que tomou aquele perfume e derramou os pés de Jesus, no meio de um jantar, homens assentados, mulheres dentro daquela cultura, não se assentavam junto. Ela entra na casa. Olha a decisão, como ela entrou. Como ela sabia que corria um risco. Mas ela entrou. Em nome de Jesus, gente, vamos entrar nesse ano como nunca antes. Vamos entrar nesse dia sobre dois caminhos. Fala muito, para mim, a chave desse texto, para a minha vida, uma das maiores é exatamente isso. Jesus falou da porta, mas ninguém presta atenção que na verdade ele está dizendo assim: entra, entra, entra pela porta, entregue-se, decida, faça o que você nunca fez. Mas eu já sofri, pastor, eu fui ferido, eu fui travado, eu fui mal interpretado. Posso te falar uma coisa? Entra. Entra porque a tua cura está lá dentro, não está lá fora. Entra porque o teu perdão está lá dentro, não está lá fora. Entra porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então entra, 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 entra. Quando você vê aquele paralítico que os seus amigos o levaram até Jesus, olha o desejo de entrar. de estar dentro, onde Jesus está. Eu quero entrar, eu quero entrar. O que chama a atenção de Jesus é quem entra, não é quem vê, não é quem fica vendo, não é quem está ali simplesmente, é quem entra. Eles entraram, eles abriram o telhado, eles fizeram algo para poder entrar. O que, que você está fazendo para entrar na presença de Deus? O que, que você está fazendo para viver na presença dele? Você está entrando na presença dele? Muita gente está vendo a porta, vê a porta, vê o evangelho, vê o que Deus está fazendo, vê o mover de Deus, vê pregação o dia inteiro no YouTube, já está craque, tem 550 pregação que você vê por dia. Você só fica vendo, mas você está entrando, tem que entrar. Maria entrou dentro da casa, Maria desafiou serviçais, Maria desafiou homens, Maria desafiou pessoas que iam condená-la, apedrejá-la, podiam xingá-la, ela entrou. Aquele paralítico com seus amigos, ele entrou. O que Deus tem para você, você tem que parar de ver, você tem que entrar. Tem que entrar no reino de Deus. Indecisão é uma decisão. Entra, entra. Ah, mas eu não sei, pastor Marcelo está aqui, nosso GC, eu não sei se eu começo GC na minha casa, eu não sei se vai ser bom. Como é que você não sabe que vai ser bom? Como que abrir a Bíblia, orar e cantar vai ser ruim? O que, que passa na sua cabeça que reencontrar com pessoas para ler a Bíblia, orar, ter um tempo de comunhão, pode ser ruim? Agora, fazer um churrasco, abrir uma cerveja, ficar bêbado, vendo futebol, falar da vida dos outros, você acha que é bom? Não tem como, está errado. São caminhos. Ele está mostrando, ele está falando para você e para mim, entra. Ah, não, mas eu não sei se vai ser bom. O que, que é bom? Não, o evangelho é bom, eu gosto de ir na igreja, porque ali tem um ambiente bom, as pessoas estão ali, você não entrou pela porta. Quando você entra, você vai encontrar avivamento, você vai encontrar o poder do Espírito Santo, você vai encontrar uma renovação que só Deus pode te dar. Nós precisamos entrar, gente, isso eu falo para mim, para cada um de nós, porque tem áreas da nossa vida que a gente conhece na porta, mas a gente não entra por ela. Eu oro para que Jesus te empurre para dentro. Você só vai dar uma bisbilhotada. You're going to just check in a little bit and he's going to throw you in. Ele vai te jogar lá dentro. Quem toma posse disso aqui em nome de Jesus? Hã? Ele vai te empurrar lá para dentro. Porque ele quer que você entre pela porta. A maioria dos milagres foram frutos de uma decisão de entrada. Aquele paralítico entrou dentro da casa, o cara abriu o telhado. Imagina a sua alegria em alguém quebrar o telhado da sua casa para ver Jesus. Quão grande era o desejo de entrar. Aquela mulher entrou na casa dos outros. Hã? Entrou na casa dos outros, foi lá dentro. Será que a gente faria isso? A gente entra mesmo? Aquela mulher com fluxo de sangue, hã? Entrou no meio da multidão, foi entrando. Vou entrar, enquanto Deus não derramar a bênção que eu sei que Ele tem para a minha vida, não vou parar, igual Jacó, vou lá dentro, vou lá dentro. Fala um amém comigo, gente, me ajuda a pregar. Fala de novo para quem está do teu lado, entra de uma vez por todas, fala para ele. Hã? Já dizia Rez Danese, entra na minha casa, entra na minha vida. Olha o que mais que ele fala, ele diz, a porta é estreita. A porta é estreita. O que, que ele quer dizer com isso, gente? Eu lembro uma vez que eu fui com a Cassiana, a gente ainda recém-casado, a gente foi em Nova York, num hotel. Gente, a gente viu um quarto bonito, a gente viu aquele hall bonito e tudo. E aí, numa das fotinhas do hotel, tinha uma porta verde. Uma porta verde, assim, na rua, bonita, mas é só uma porta mesmo. E tá bom. Aí nós chegamos para ir para o hotel, quando a gente chegou... Era aquela porta, a entrada do hotel, prédio gigante, uma portinha, gente. Uma portinha. Na hora que a gente entrava na porta, já tinha uma escada rolante, já tinha tanta coisa. A gente, às vezes, acha que a porta não tem nada ali atrás. Tem tudo ali atrás. Tem tudo ali dentro, tem tudo. Nada... Parecia um muro com a porta, verde limão. Uma porta, gente. A gente lá, daquele jeito, entramos ali. A porta é estreita. Mas o que ele tem para você é maravilhoso. É maravilhoso. O evangelho é sobre uma porta. Olha para mim. O evangelho é sobre uma porta. Olha como que é fácil. É sobre uma opção. Uma opção. O difícil é o nosso egoísmo. A nossa carnalidade. É o nosso eu. Estava aquele jovem rico seguindo Jesus. Sabia tudo, ia na igreja, fazia tudo, tal, maravilhoso. Só que ele, Jesus sabia que ele amava a riqueza dele. Não tem problema você ser rico. Eu oro para você ser rico. Fala para quem está do seu lado, fica rico, por favor. Fala para ele, fica rico. Não tem problema ficar rico não, gente. Qual que era o problema daquele jovem? Ele amava a riqueza dele. O problema é que ele amava a riqueza. Jesus falou com ele assim, ó, faz o seguinte, pega o que você tem, dá aos pobres. Pode dar aos pobres, você me segue. Presta atenção, ele era jovem, amém? O que é que isso significa? Ele podia ficar rico de novo. Hã? Coisa que eu mais vezes é jovem hoje, que o negócio não deu errado, acabou minha vida. Acabou minha história. Quantos anos você tem? 28. 35 anos de idade, acabou minha vida, meu negócio deu errado. Que acabou a sua vida? Sua vida está começando. Você está no início da sua vida. Eu vou fazer 43 anos de idade. Vou te falar uma coisa. Minha vida está começando. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Fala um amém comigo aqui, gente. Me ajuda, por favor. Jesus falou para um jovem. Para um jovem. Ele tinha tanto para viver. Ele tinha mais ainda para viver do que tudo que ele já viveu. Com conhecimento, com tudo. Ele falou, Jesus, pode pegar tudo. Não tem problema, porque aquilo que eu recebi, ninguém vai tirar de dentro de mim. Ninguém vai tirar de dentro de mim. É um caminho. Uma porta só. Glória a Deus. Sobre os dois caminhos, isso tem que ficar claro. Ele fala, é estreito. Por quê? Porque é a diferença do outro caminho. Ele fala, o outro caminho, a porta é larga. Hã? Larga é a porta. Presta atenção no que eu te falo. Amplitude na vida pode gerar confusão e falta de foco. Imagine eu lá com meus filhos. Quem já foi no parque aqui? Algum parque? Hã? É ou não é interessante? Vamos falar da praia. Já foi na praia. É na praia. Uma coisa é você estar ali numa piscina com seu filho. Uma porta. É estreito. É um caminho. É uma piscina. É seu filho. Você está ali. É um tanque. Está lá. Pronto. Outra coisa é você estar numa praia. Amplitude. O que o diabo quer fazer é confundir a gente, é fazer a gente perder aqueles que a gente mais ama, é dar uma sensação de conforto que não é verdadeira, porque você está ali na praia, mas você não pode deitar, porque senão você perde o menino. Aí você passa o dia inteiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, cadê? Hã? Cadê? Tem algum pai que confessa aqui comigo, que não é verdade? Hã? Cadê? Aí o menino dorme, um pouquinho que dorme, você vai descansar. Você abre o olho, o menino não está aqui. Ah! A porta larga. Um caminho largo te tira foco. A porta estreita, um caminho apertado, te mantém direcionado. Isso tem que estar muito claro para nós, gente. Hã? Perdição, caminho largo, não é bom, você perde o rumo, você fica sem rumo, fica completamente sem foco, sem direção. Essa frase para mim é muito forte, esse mundo é o inferno que o cristão enfrentará, e é o único céu que quem não tem Jesus desfrutará. Então, aquilo que a gente tem aqui hoje e precisa, que Jesus está dizendo é o seguinte, ei, tem dois caminhos. A porta é estreita, mas entra por ela, porque nessa porta que você entra, tem foco. Qual é o foco? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho um Deus presente que cuida da minha vida. Eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Eu tenho um relacionamento com o Criador de todas as coisas. Posso recomeçar, eu posso viver coisas novas. Agora, numa porta larga, você perde pessoas, você perde foco, você perde direção, você perde caminho, porque você não sabe nem... Você vai indo, você se perde. Larga é a porta. Amplitude. Perdição, falta de rumo, sem rumo. Se você conversa com pessoas que realmente não querem Jesus na vida dela, a cada ano ela pode estar buscando algo diferente, mas aquele que tem Jesus como centro da sua vida, a cada ano, se você conversar com essa pessoa, Jesus continua sendo o centro. Jesus continua sendo o caminho, Jesus continua sendo a resposta. Você está diante do seu pastor aqui, que é a quarta geração de uma família que escolheu que Jesus pudesse ser o centro, que Jesus, e vale a pena, vale a pena, vale a pena. E a quarta realidade que eu te falo sobre esse caminho, essa porta estreita, e ele diz: o caminho é apertado. Aí eu vou pegar todo mundo agora, porque apertado fala de relacionamento. Ouvi dois e é, e um. Ninguém falou amém. Hã? Porque o que Jesus está falando sobre apertado, nesse sermão todo, aquele maior sermão de Jesus de todos os tempos, ele fala o tempo todo de relacionamento. Relationship. Ele fala de relacionamento. Então, quando ele fala a porta é estreita, ou seja, foco, mas ele diz o caminho é apertado. Quem já andou no elevador apertado? Quem já andou no ônibus apertado? Hã? Apertado. Quem já chegou no lugar, não é? Apertado, apertado. Três aspectos sobre um caminho apertado: Deus, o próximo e eu. O caminho que Deus tem para nós é sobre isso. O que eu e você temos que viver hoje, como crente, é aprender a viver relacionamentos. O que Jesus quer de nós para a gente viver céu na terra e a gente viver a eternidade, a gente precisa saber se relacionar, gente. A gente precisa saber lidar com aqueles que estão dentro do mesmo corredor estreito. Fala um amém comigo aqui em nome de Jesus. Essa mensagem está bem batista, mas ela é muito importante para nós. Como que a gente pode entrar pela porta e chegar onde o Senhor quer que a gente chegue? Quando a gente entende que o caminho estreito é apertado. Esse caminho apertado, a gente tromba em pessoas, a gente esbarra em pessoas, a gente pisa na unha encravada da irmã. Eu lembro, a Ana Paula tinha uma unha encravada, gente. Mas eram uns 8 anos de unha encravada. E eu não sei o que acontecia comigo, que eu... Bom dia. Quando eu via, meu pé era guiado para a unha encravada da Ana Paula, minha irmã. Tadinha, ela sofreu comigo. Por isso que ela tem um agudo alto. Quando ela canta. Eu que ensinei ela a ter o agudo. Apertado, relacionamento, convivência, graça, favor, perdão, misericórdia. São dois caminhos. Um caminho que parece amplo, mas você não tem foco. Você não tem direção. Você corre o grande risco de perder aquilo que você tem de mais precioso, porque é amplo. Mas um caminho que é uma só porta, onde você, Jesus, ele disse, você tem que entrar, você entra por essa porta. E nessa porta, você vai viver constantemente relacionamentos. Relacionamentos. É estreito. Eu não sou perfeito. Se você tem um pastor que não é perfeito, pode ter certeza, sou eu. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas nós vamos trombando no outro aqui, ó. Por quê? Porque é estreito. E nós vamos caminhando junto. Nós vamos caminhando junto. Nós vamos caminhando junto. E nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar no reino dos céus. Nós vamos chegar no querer de Deus. E o texto que veio para fechar essa mensagem para você, no meu coração, está aqui, em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Vamos ler em voz alta o que, é que ele falou? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar um brado de louvor a Ele? Eu prossigo para esse alvo. Eu continuo caminhando, Lagoinha. Cada um de nós. São dois caminhos. O caminho que Deus tem para você, ele é simplificado, ele é focado e ele trata os seus relacionamentos. O caminho que o diabo tem para você é um caminho amplo, sem norte, e a última coisa que você vai fazer é querer se relacionar. Você fica solto, você fica isolado, você fica solitário. Você pode perder o que você tem de melhor, seus filhos, sua esposa, seu marido. Você perde no meio daquilo tudo. Mas em Jesus não tem jeito. É uma porta, é um corredor, é um caminho. Vai apertar, vai pisar no calo, vai pisar na unha encravada. Mas nós vamos embora. Nós vamos andando. A gente abraça, a gente está junto, a gente tromba no outro. Mas a gente vai chegar. Como? Perseguindo o alvo que é Cristo. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar sobre isso. Os dois caminhos, os dois caminhos, os dois caminhos. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Os dois caminhos, os dois caminhos. Enquanto eu pregava para você, vinha no meu espírito o tempo todo sobre aquele milagre que Jesus realizou com a viúva de Naim. Ela era viúva, ou seja, o marido já tinha morrido, e o filho, o único filho dela agora morreu. E ela ia com várias pessoas ali sepultar o filho. Mas no caminho, Jesus encontra com aquela mulher. No caminho, quando nós encontramos o caminho, gente, que é Jesus, Ele vai ressuscitar aquilo que está morto. Ele vai trazer vida para aquilo que foi perdido. Aquela mulher estava desesperada. Ela não tinha mais a provisão do marido. Ela não tinha a provisão do filho. Ela ia acabar. Ela ia se tornar uma mendiga, um nada. Não havia provisão. Não havia nada para a mulher naquele período. Ela estava desesperada. Mas ela encontrou o caminho. Ela encontrou o caminho. A verdade e a vida. Nós vamos orar agora nessa noite. Fecha seus olhos. Nós temos cantado isso: Senhor, eu quero construir a minha vida, eu quero construir minha casa, eu quero construir meus relacionamentos. E você precisa entrar pela porta. Talvez essa foi a chave que abriu o seu coração hoje. Eu preciso entrar pela porta. Eu conheço a porta, eu falo da porta, eu canto sobre a porta, eu admiro a porta que é Jesus. Mas Ele disse, aquele que entrar pela porta, aquele que entrar pela porta, Jesus está te chamando para entrar, e lá dentro você vai ter mais e mais direcionamentos, clareza. Nós seremos tratados com nossos próximos, nós seremos tratados em Deus, nós seremos tratados em nós mesmos. Pai, nós oramos e selamos essa palavra essa noite. Nós escolhemos o caminho da luz, o caminho da salvação. Pai, nós escolhemos esse caminho que é direto, um caminho que tem foco. Quantos de nós perdemos o foco? O foco estava no namoro, o foco estava no dinheiro, o foco estava numa política, o foco, Pai, já passou, já perdeu, e a gente fica sem rumo, a gente fica sem direção. Hoje nós voltamos, o foco é o Senhor, a direção é o Senhor, a porta é o Senhor, o caminho é o Senhor. Ah, Pai, leva-nos para esse lugar onde existe uma porta, onde existe um caminho, onde nós não vamos para a direita nem para a esquerda. Quantos de nós estamos aqui, Pai, indo para a direita e para a esquerda, em cima do muro, Pai, nas emoções, em cima do muro na fé, em cima do muro no ministério? Nós corremos para o caminho, nós entramos pela porta essa noite. Ora comigo dizendo: eu selo essa palavra. Ore comigo, diga: eu selo essa palavra. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a porta. Diga: eu não vou ao Pai senão por Jesus. Ele é o caminho, Ele é o meu caminho, em nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos, vamos cantar essa verdade. Vamos cantar, vamos cantar, vamos adorá-lo. Diga, diga. Oh, aleluia. Vamos cantar isso, diga comigo, diga.
Tu és meu fundamento, eu vou confiar.
Vamos dizer isso, vamos dizer, vamos.
Não vou ser abalado.
Eu
vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
Não seremos abalados, Senhor, nós guardamos isso. Deus está trazendo de volta o que você perdeu naquele caminho aberto. O filho que perdeu, a esposa que perdeu, o marido que se perdeu, o ministério que se perdeu. Ele está te trazendo de volta para um caminho apertadinho, ó, para um caminho reto, guardado, em nome de Jesus. Obrigado, 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 Senhor. Você pode colocar a mão sobre teu coração, fecha seus olhos. É você e Jesus, onde você está, com a mão no teu coração, teus olhos fechados. Nós vamos orar essa oração que é a mais importante. Jesus quer que todos entrem pela porta. A porta não está trancada, a porta está aberta. Por isso, ore comigo dizendo: Jesus, eu entro pela porta. Eu abro meu coração e eu te recebo como meu único Senhor, meu único Salvador. Eu, Jesus, que me afastei dos seus caminhos, eu me arrependo e eu volto aos seus caminhos. Diga comigo com fé, diga: Jesus, tu és para sempre o meu único Senhor e Salvador, eternamente eu sou teu. Amém. Amém. Ainda com seus olhos fechados, a mão no coração, essa oração que a gente fez é a mais importante dessa noite. E você que orou dizendo: André, eu orei pela primeira vez dizendo: Jesus, entra no meu coração. Você que orou dizendo: Jesus, eu me afastei e eu volto hoje aos seus caminhos, eu volto para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu aqui vou contar até três. Quando eu disser três, eu quero ver você, quero te abençoar. Onde você estiver, você que fala: André, eu orei assim pela primeira vez dizendo: Jesus, entra no meu coração. Ou você fala: eu orei dizendo: Jesus, eu me afastei e eu volto aos seus caminhos. Você que orou assim com fé, dizendo: eu vivo isso que Ele tem para mim. Quando eu disser três, levanta a sua mão, porque eu quero te ver, onde você estiver, te abençoar, abençoar a sua vida. Sua escolha, não é por um pastor, não é placa de igreja, é por Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te ver. Um, dois, três, levanta a sua mão, deixa eu te ver, te abençoar onde você estiver. Deus abençoe você, mantém sua mão erguida. Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão, mantém ela erguida, eu quero ver você ali. Deus abençoe você, Deus abençoe. Eu quero mais, eu quero fazer algo aqui de fé. Eu quero pedir você que levantou a mão, sem constrangimento algum, pega seus pertences aí no banco e vem aqui que eu quero orar por você. Vem cá, vem cá, vem cá, lá atrás, lá de jaqueta, vem cá, vem cá, vem cá. Sai, vamos lá, Goiânia, vamos aplaudir quem levantou a mão. Vem cá que eu quero orar. Sai do seu lugar e vem, 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 vem. Vamos aplaudir a Goiânia, vamos cantar junto, aleluia, aleluia. Não vou ser. Aqui à frente, dá um passinho aqui mais perto aqui de mim, ó, que eu quero olhar para você. Vem cá, quero abençoar você essa noite. Entra pela porta. Entra, você está entrando. Essa porta não é um pastor, essa porta não é placa de uma igreja, essa porta não é religião, é uma pessoa viva, se chama Jesus. E o caminho agora é foco. É um caminho, não são vários. Um. Esse caminho fala de relacionamento. E nós queremos abençoar você agora. Você que está online, você vai colocar o hashtag Eu Decido por Jesus. Hashtag Eu Decido por Jesus. Você que orou assim pela primeira vez. Tem muitos de vocês aí que não entraram pela porta. Você canta sobre a porta. Você fala da porta, você estuda, tem que entrar. Tem que entrar. Indecisão é decisão. Então entra, decida agora. Entra agora. Hashtag Eu Decido por Jesus. Nossos moderadores vão orar com você, vão entrar em contato com você. Queremos abençoar você em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, olha aqui para mim, olha aqui, ó. A Bíblia fala que quando a gente toma uma decisão, tem uma festa no céu. E a gente crê nisso, a gente crê numa bênção de Deus. E se para nós, a gente sabe que tem uma festa no céu, a gente quer festejar aqui na terra também, aqui na Lagoinha. A gente é uma família, a gente está aqui para caminhar junto, buscar o que Deus tem junto para nós, amém? Então quando eu disser três, eu quero que você vire, para você conhecer um pouco mais dessa família que está aqui para te amar, para a gente viver o que Deus tem para a nossa vida junto, amém? Pode ser? Bem-vindo à família de Deus, bem-vindo ao que Jesus tem para a sua vida. Tá bom? Vamos lá, Lagoinha? Vai! Um, dois, três, pode virar! Vira, Deus abençoe! Bem-vindo à família de Deus! Nós celebramos você! Nós celebramos você! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Nós celebramos você nessa noite! Bem-vindo à família de Deus! Você que está online, coloca a hashtag. Gente, vamos aplaudir mais uma vez quem está aqui na frente. Você que está aqui, olha só, você que está aqui na frente, está com um convidado, pode vir com o seu convidado. Tem uma sala aqui do lado, dá para a gente no máximo 5 minutos. A gente quer orar por você, vem com a sua família, queremos orar, abençoar você, encher você de fé. Pode seguir aqui ao lado, vamos aplaudir eles mais uma vez, gente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá esses 5 minutos para a gente, queremos orar por você. Olha aqui para mim, queridos. No ano de 2020, né, até março, nós vivemos tantas coisas em 2020 e foi maravilhoso, algo que eu estou morrendo de saudade. Eu falei com o pastor Jason, falou: Jason, não estou aguentando mais não, não tem jeito, eu tenho que voltar, porque eu amo ministrar o louvor também, cantar, igual o pastor Samuca aí vai cantando, eu amo cantar louvores, ah, queima meu coração isso. Então a partir dessa terça, o Jason deixou, liberou, então... Eu estou voltando no culto fé, terça-feira agora, a gente está junto, cantando louvor, ministrando tudo junto. Então, vem terça-feira, né? 8 horas da noite, está ministrando os pastores, irmãos, colegas, estamos juntos, vai ser cada vez mais uma farofona maravilhosa do que Deus vai fazer. Glória a Deus! Toda terça-feira, essa terça vai ser muito especial. O tema, a direção é sobre os milagres de Jesus. Se você tem algum amigo que está doente, que está enfermo, algum vizinho, traga essa pessoa. Pode vir com ambulância, pode vir na porta que vai ser curado. Deus vai operar milagre. Traz um oxigênio, traz na cadeira de roda, pode trazer. Se é o cachorro que está doente, pode trazer também. Vai curar todo mundo. A gente crê mesmo no poder do Espírito Santo. Para tudo, amém? nome de Jesus. Tem mais algum recado? Nossa, é verdade, amanhã no Dia Internacional da Mulher, só pode mulher, viu? Homem não. Vai ter o quê? Como é? A tarde de oração. 7 horas da noite, aqui no nosso prédio anexo, mulheres, tempo de oração no Dia Internacional da Mulher. Vai ser, ó, stick is gonna break, pau vai quebrar. Stick is gonna break, pau vai quebrar, vai ser maravilhoso, gente. Vamos lá, mulherada, 7 da noite, vai ser uma bênção, amém? Pai, muito obrigado por essa noite, leva-nos em paz, abençoados. Nós escolhemos o caminho que tem foco, que trata a nossa carnalidade, nossa vida, nossas escolhas, e nós dizemos sim. Jesus, Tu és o caminho. Eu abençoo o trabalho, os negócios, os relacionamentos de cada um. Leva-nos em paz agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Até terça-feira no Culto Fé. Sexta-feira tem Hype. Sábado a gente tem o Rocket. Meu Deus, maravilhoso. Deus abençoe.